Muito bem. A gente tem ouvido nos últimos tempos aquela coisa da qualidade de vida, comer bem, se alimentar, né, direitinho, fazer exercício físico. E tem gente que quer alinhar tudo para ter uma boa qualidade de vida, independente do momento. Pode ser jovem, pode ser meia-idade, pode ser já idoso. Mas às vezes os resultados não são os esperados. Sim. Aí você fica, o que eu tô fazendo de errado?
Mas inclusive...
Tô pegando menos peso ou mais peso?
Mas aí é que tá, né? O nutricionista, pelo que a gente já sabe, já faz esse papel de nos indicar melhor alimentação e tal. Mas o nutricionista esportivo, qual a diferença? É uma nutrição voltada pro esporte? Mas e aí? Se eu não faço esporte, eu não posso fazer esse tipo de dieta, digamos assim, de nutrição, de reeducação alimentar. Hoje a gente recebe aqui a Vitória Ribeirinha, que é nutricionista esportiva da Clínica Moverte. Eu gostaria, primeiro, claro, de desejar um bom dia. Seja bem-vinda aqui aos nossos estúdios, Vitória.
Bom dia, muito obrigada. É um prazer estar com todos vocês
aqui.
Bom
dia.
Afinal de contas, qual é o papel do nutricionista esportivo? Qual a diferença?
Então, basicamente, o nutricionista esportivo, ele consegue alinhar o treinamento junto com a nutrição. Então, cada exercício demanda uma certa energia, uma certa caloria. E o nutricionista esportivo é capaz de, através do exercício praticado pela pessoa, alinhar essas expectativas. Tanto para performance, quanto para estilo de vida também.
Por exemplo, então, um fisiculturista, ele tem uma alimentação totalmente diferente de um maratonista, por exemplo. Uma pessoa que corre.
Com certeza. As demandas energéticas são totalmente diferentes. Eu, na clínica, eu sempre peço para os pacientes, cada um tenha o seu esporte. Eu sempre converso com o treinador. Como que está o nível de treinamento, legal. Qual a periodização. Legal. Porque a alimentação influencia demais. Se ele está no pico de performance, é um cardápio totalmente diferente para quando ele está na base, quando ele está iniciando, que tem uma demanda energética talvez maior, mas não com tanto gasto energético assim, porque às vezes ele precisa perder um pouquinho mais de peso. Então, no pico de performance, eu preciso aumentar a quantidade de energia do cardápio, a quantidade de caloria, para ele não ficar resfriado, para ele performar mais.
E atleta tem muito disso, né? Às vezes ele precisa de uma alimentação diferente ali no treinamento, mas quando vai chegando perto da exibição ou da competição, ele tem que mudar o
cardápio.
É.
Com certeza.
O fisiculturista, por exemplo, é um grande exemplo disso. Ele passa, por exemplo, pelo bulking, né? Que é a parte que você tem que comer mais, inchar, digamos assim, a grosso modo, ganhar peso, volume. Depois ele já começa naquela fase de secar para nos próximos dias do treino ali, então. Então, é bem restrito, nem sal, é uma coisa, uma loucura, assim.
Isso, é bem restrito. Eu lido mais com a parte, assim, eu pego alguns fisiculturistas, mas eu lido mais com a parte de endurance. Então, triatletas, corredores, maratonistas, ciclistas.
Que pede resistência.
Que pede mais resistência, isso, essa parte de endurance. Então, são cardápios, não é geralmente um cardápio, são vários, porque cada dia é um treino diferente. Tá. Então, cada treino pede uma demanda energética diferente. Triatleta, que eu falo que é bem robusto, assim. Então, geralmente eu monto, são três cardápios na semana. Tem cardápio pra quando só tem natação, tem cardápio pra quando só tem bike. Porque não adianta ser um cardápio só, sendo que as demandas energéticas, o exercício em si, ele pede uma quantidade de caloria diferente. Uhum. Então, é sempre bom a gente fazer essa diversificação.
Bacana. A gente fala desse treinamento, fala da diferença de o que eu como e o quanto eu como. Porque às vezes a gente fica assim, será que eu tô comendo certo ou eu tô comendo errado? Eu tô comendo pouco ou muito? O que que influencia mais? A quantidade, o tipo de alimento, as duas coisas? Tem uma diferença aí, né?
Tem uma diferença. Hoje em dia as pessoas estão muito assim, tem aplicativos para isso de contagem de caloria. Eu, a princípio, não gosto, porque as pessoas...
Mas a pessoa baixa por conta própria?
Por conta própria.
Não, mas aí não dá, né, gente?
Aí não dá. Por conta própria. Então, a gente não tá vendo mais o papel que o alimento em si faz.
Ah, tá.
Então, assim, um refrigerante e um suco natural sempre tem esse embate. Não, mas pro processo de emagrecimento, às vezes, um refrigerante é melhor. Sim. Mas a gente nunca pode falar que um suco de laranja...
É óbvio,
sim,
faz mal, né?
Faz mal.
O suco de laranja, ele é mais calórico do que o refrigerante de coca, por
isso,
exemplo, né?
Mas com certeza. Com certeza. Então,
verdade.
A gente sempre tem que ver o papel do alimento em si.
Uhum.
E nunca deixar ele se inferiorizar, né? Hoje tem passado muito batido isso em contagem de caloria, mas não visto o alimento como a fruta em si,
legal.
Né? In natura. Então,
legal.
A gente sempre tem que ver essas duas vertentes.
E, às vezes, a questão da quantidade pode enganar também.
Pode enganar também. Então, assim, eu sempre falo que a gente tem que calcular, cada pessoa tem uma demanda. Então, não é porque eu faço um cardápio para um triatleta homem, 40 anos, que para o seu amigo, 40 anos, vai ser a mesma demanda. Porque cada um tem um gasto energético, cada um está numa fase de treinamento, então isso influencia demais.
Legal. Você tem recebido no consultório muitos jovens com essa preocupação também? Porque me parece que a juventude não se liga muito, né? E às vezes já vai direto para aqueles complementos e suplementos, né? É uma tentação mesmo que a galera quer. Os jovens estão preocupados com a alimentação, com o prato mesmo?
Com certeza. Graças a Deus, assim, para mim ainda tem aparecido muito... Como eu sou do esporte também, eu sou triatleta, então aparece para mim os jovens que já querem migrar para o esporte. Então,
conscientes já.
Conscientes. Então, às vezes, eu sou a primeira nutricionista, então eu consigo fazer um papel bem feito, assim. É fazer
já
uma
doutrina.
Base, fazer uma base boa. Mas, infelizmente, às vezes chega os jovens com querendo já suplementar e eu sempre, né, pego e puxo de volta. Então, vamos lá. A sua base tá bem feita? Você tá comendo comida de verdade? Porque não adianta nada a gente entrar com suplemento se a base não tá bem feita. Não adianta nada. Uhum. Então, eu sempre tento educar primeiro para depois, se achar necessidade, se, né... A gente suplementa, mas princípio.
E o que pode ser perigoso também, porque imagino eu que muitos procuram pela estética, e aí tem essa alimentação que você citou aí, que não é nutricionalmente rica, acaba indo pro lado dos suplementos e comendo de forma errada, além de buscar também por outros. Tem o famoso suco, né? Digamos assim. Então, tudo isso tem que tomar cuidado mesmo.
Tem um monte por aí, né?
Com certeza. Hoje eu faço. Quando é os atletas, assim, que mais nível competitivo, a gente faz controle de doping. Então a gente
deixa eu explicar para as pessoas que suco é um nome que se dá para anabolizantes que as pessoas usam para ganho de massa muscular, mas que a gente sabe que isso pode sobrecarregar o fígado, enfim, né, dar doenças graves, levar até a câncer, morte mesmo, enfim, outras coisas. Você pode falar até melhor que eu.
Com certeza. Quando é o esporte mais controlado, assim, um ciclismo, uma corrida, um triatlon, que a gente tem esse controle de doping, a gente vê que as pessoas levam mais assíduas, assim, né? A parte da alimentação, da suplementação, até a parte de remédio. Então, a gente tem um aplicativo até para ver isso. Então, não pode falar, chegar nas provas e falar, nossa, eu não sabia que isso era pego no doping. Então, assim, às vezes um remédio para dor de cabeça é pego. Então, a gente tem que ficar bem assíduo, assim. Mas, infelizmente, não são... É caro para uma agência de dopagem, né? Sediar um esporte assim. Então, a gente sempre tem que estar de olho. Porque, às vezes, os esportes como fisiculturismo não tem esse controle. Então, as pessoas já chegam no consultório tomando substâncias que não são tão permitidas assim.
E tem muita gente que toma sabendo do que é prejudicial,
dos efeitos,
né?
Com certeza.
Você pode nos dizer alguns, só para alertar aquelas pessoas que pretendem usar?
Com certeza. Assim, a gente... Quando as pessoas começam a tomar essas substâncias que são proibidas, a parte hormonal interfere totalmente. Queda de cabelo, unha fraca, baixa disposição. Então, assim, a libido também interfere.
Tanto em homem quanto mulher, o efeito é diferente?
Ambos. Ambos. Então, assim, principalmente mulher, às vezes, relata pele seca, mais quebradiça, humor alterado, acne... Bastante excessivo, tanto no rosto como nas costas. Então, esses são um dos poucos efeitos que são causados.
Dos poucos, gente.
Dos poucos.
Só pra ver como é ruim. Não é possível, mas mesmo assim, muita gente...
Não compensa o uso.
É.
Não compensa o uso. Às vezes as pessoas vêm a curto prazo, mas a longo prazo pode acarretar até em perda de órgãos. Então, assim...
Olha que risco.
A gente tem que tomar, se for tomar, sabendo das consequências.
Sim.
A gente fala e você tem esse cuidado sempre de trazer também para os pacientes que a performance esportiva tem muita relação também com a alimentação. E não só do esforço físico. Porque às vezes a pessoa acha que treinar resolve. Resolve. Mas se não tiver o acompanhamento, a parceria da alimentação, o resultado vai ficar aquém, né?
Tem que ser um treino inteligente, né? Eu sempre falo, não adianta... Eu sempre cito o triatlo, porque o triatlo é uma modalidade que você tem que saber treinar.
Tá.
Senão você se lesiona, é uma demanda alta de carga.
E tem muitos esportes envolvidos. A gente tá falando de corridas, a gente tá falando de natação e de ciclismo. Então, assim, é um esforço total do corpo, né?
Com certeza. Então, assim, tem que saber treinar inteligente. Porque se você acaba, preciso treinar com alto volume? Sim, realmente precisa. Mas assim, se não treinar inteligente, machuca, entra em déficit energético, aí começa a vir as lesões, fadigas excessivas. Então, assim, tem que ter um acompanhamento com o nutricionista e com o personal educador físico.
Legal. Esse que eu acho que é bacana na Movete, que é esse trabalho conjunto, né?
Com certeza.
Vocês sempre estão conversando, né?
Sempre.
Isso faz a diferença.
Totalmente. Então, assim, às vezes o paciente meu, ali da nutrição, faz físico com as meninas, que faz educação com os meninos também, e que tem um médico sempre, assim. Então, a gente trabalha numa equipe multidisciplinar, um envia pro outro, porque a gente entende a importância disso para a vida de um atleta, para uma pessoa que busca uma qualidade de vida melhor.
E esse diálogo com profissionais de fora? Porque, às vezes, esse atleta chega vindo de uma outra localidade, de uma outra realidade. Também tem esse contato para você poder acompanhar?
Com certeza. E eu sempre peço, se não tem, eu peço o contato. Então, assim, eu preciso falar com o seu médico, eu preciso falar com o seu personal.
Legal.
Porque eu preciso saber que nível de treinamento que você tá.
Uhum.
Não adianta nada eu montar um cardápio, sendo que ele tá, às vezes, lesionado. Às vezes ele precisa de um aporte proteico melhor. Não adianta nada montar um cardápio, sendo que às vezes ele acabou de vir de uma lesão. Então, eu sempre tenho que saber que pé que tá pra eu começar a incluir a alimentação também.
É interessante que cada momento a gente tem esse cuidado. E, por exemplo, nunca me atentei a isso. Que, por exemplo, dentro de um período de lesão, tem alimentos específicos, no pós tem outros.
Uhum.
Então, essa preocupação é interessante, porque tem alimentos, então, que podem ser inadequados, a depender da situação que o atleta se encontra.
Com certeza. Eu vou citar uns aqui: açúcar excessivo, autoinflamação, tanto de pré-prova como de pós-prova na recuperação, quem vem de lesão, álcool, então, nem se fala. Então, assim, atletas de alto rendimento não tomam.
Uhum.
Agora, a gente lida bastante com atleta amador também, então eu sempre saliento essa importância, ó. Vai tomar um álcool, então assim, pós-prova, espera um pouquinho, porque a recuperação já vai estar mais lenta. Então o risco de lesionar já é maior. Então sempre
ganha,
tem que ter
corrida
esse cuidado.
E passa no bar, não pode.
Não dá, né?
Passa no bar pra comemorar.
Não dá. Bebe uma aguinha primeiro, espera um pouquinho, depois você toma a cerveja.
Tem aquele campeonato de society lá e depois tem um churrasco com a galera. É um risco grande, né?
Acontece com frequência.
É gostoso, gente.
Não, né? Futebolzinho final de semana,
mas eu falo
e depois o chope.
Eu falo. Para os pacientes que vão para as corridas, assim, geralmente tem um chopinho pós-prova. Eu falo, dá uma segurada pelo menos 2 horas, se hidrata bem, porque daí tem a chance de ficar com aquela urina bem escura, de desidratação mesmo que o exercício causa.
Uh-huh.
E aí, você já começa a entrar com uma bebida alcoólica, a chance de dar ruim é grande. Então, espera um pouco. Eu sei que você tem que aproveitar, tem que curtir também. Tá tudo bem. Mas espera umas 2 horinhas pós-treino, pós-exercício de alta intensidade, para começar a tomar um pouquinho, né?
E aí você falou aí de saber que pé que tá o seu paciente pra saber que tipo de alimentação você vai oferecer, né? Ali, vai descrever, prescrever. Mas e se não tiver pé nenhum? Olha, eu quero começar ainda. E aí, como que é essa conversa?
Eu adoro também conversar com uma pessoa assim que quer engrenar no esporte, mas ainda não passou com médico, não passou com
não tem nada.
A gente começa do básico, né? Principalmente, eu vou ver que pé que tá a alimentação dele. Se come muito, assim, alimentos calóricos, industrializados. Primeiro, montar um cardápio base. Comer comida, gente. Porque, às vezes, esses pacientes chegam pra mim já querendo suplementar o mundo.
Uhum.
Não é assim. Você não precisa acordar e tomar 10 cápsulas ao longo da manhã. Não precisa.
Uhum.
Se você faz uma alimentação bem equilibrada, isso resolve, tá? A gente entra com a parte de suplementação, eu tô falando aqui, porque geralmente esses pacientes já chegam vendo, porque meu amigo toma, porque eu já vi na internet que é bom, porque tal. Então, assim, eles já chegam com uma lista pra mim. Os pacientes são bem estudados hoje em dia. Então, assim, eu tenho que saber responder também, porque eles já chegam com uma lista de perguntas.
Doutor Google.
O famoso Doutor Google. E tem, infelizmente, muita informação. Infelizmente, não. Felizmente,
errada.
Mas tem muita informação errada na internet.
É verdade.
Então, a gente tem que saber destrinchar isso também. Mas assim, primeiro é a base bem feita. Comer comida de verdade, arroz, feijão e a proteína resolve a grande maioria dos casos. Então a gente, ao pé que vai crescendo ali os treinamentos, a gente vai ajustando a alimentação, vai ficando mais afunilado e mais pra frente, se houver necessidade, se a alimentação não estiver sendo feita, né, de forma correta, assim que eu falo no caso, não tá suprimindo tudo, né? Porque às vezes a demanda energética é tão grande que a alimentação não dá para chegar. É. Então aí a gente entra com os coadjuvantes, que é a suplementação.
Sabe o que eu acho interessante? Legal. Você falou aí, ah, é só, né, comer e a proteína. Mas eu sei de gente que não sabe o que, que é. Não sabe o que, que é carboidrato, o que é proteína. E aí você faz esse. Nossa, eu acho que não, porque é um assunto pelo qual eu me interesso. Mas eu já ouvi gente falando perto de mim. Mas o que, que é o quê? O que, que é carboidrato? O que, que é proteína? Qual é o seu papel? E aí você. Dependendo do paciente, você tem que explicar, ele tem que dar uma aula mesmo.
Tem, boa. Tem que explicar. Às vezes as pessoas. Às vezes, quando eu vejo que a pessoa tá meio perdida, assim, na consulta, eu falo: mas você sabe o que é um carboidrato? Ah, Vitória, eu faço uns leguminhos cozidos no almoço, aí eu ponho batata inglesa, mandioquinha. Eu falei assim: então, essa aí é a parte do carboidrato, que gera energia. Às vezes as pessoas confundem carboidrato com um pouquinho de legumes. Então, é sempre importante, eu mando uma lista para os pacientes do que é o quê, como incluir, para fazer uma refeição assim mais equilibrada, substituto, porque às vezes enjoa também, às vezes só comer arroz, feijão e uma proteína, que é um franguinho, uma carne, um ovo. Então, saber trocar o arroz é trocado pelo quê, o feijão é trocado pelo quê, o franguinho é trocado pelo quê, porque às vezes a gente acha que a pessoa tem que saber isso, mas não necessariamente, sim, né?
E é importante o buscar o conhecimento justamente por conta dessas informações. E aí tem gente que vai fazer a dieta da proteína, vai deixar de consumir carboidrato.
Gente, tem dieta de tudo, né?
Tem mas tudo. Assim, né? Será que eu preciso realmente deixar o carboidrato de lado? Comer só carne, vou viver de dieta carnívora, entendeu? Não. Então é complicado. É importante procurar um profissional, gente. É importante.
Fundamental.
E quem treina, deixa um adendo aqui, quem treina precisa comer. Então, assim, se você gera restrição calórica, você não performa no treino. Ah, porque eu não como à noite, porque carboidrato à noite não pode. Pode. Se você treina, você precisa de energia. Uhum. Então, assim, acontece muito também. Ah, Vitória, eu não estou emagrecendo. Eu tô comendo muito pouco, mas eu não tô emagrecendo. Aí eu vou calcular a dieta da pessoa, o que, que ela tá comendo. Ela tá em déficit calórico. Às vezes ela tá comendo até bem, mas ela come muito pouco para aquilo que ela precisa. E eu sempre explico. Se você não come bem, se não entra combustível para dentro, o corpo entra em estado de alerta. Aí o que acontece? Ele não perde peso.
Ele retém, né?
Ele retém e ele retém em forma de gordura.
Que é pior.
Que é pior. Então, ele entra em estado de alerta. Ele não sabe se você vai precisar correr uma maratona, pular de um prédio, sei lá. Então, ele retém, porque é uma forma dele segurar carboidrato e energia ali. Ele não sabe,
né?
Ele armazena. Ele não sabe a próxima vez que vai entrar comida. Então, assim, aí a pessoa começa a comer mais, eu coloco mais comida. E vem na próxima consulta, né? Nossa, mas eu tô comendo bastante, tô emagrecendo. É isso.
E tem uma regra básica para cada objetivo, né? A musculação, por exemplo, para construir a músculo ali, comer carboidrato para dar energia, para ter um bom treino, não é? A proteína para construção muscular, dormir é muito importante. As pessoas não sabem que o músculo cresce durante o sono.
Liberação de GH quando tá dormindo, assim, quem não dorme não cresce.
Criança também.
A gente,
né,
fala muito isso pra criança. Criança que não dorme não cresce. E assim, adulto também.
Não adianta ralar na academia, comer bem e não dormir.
Não adianta. É todo um conjunto de fatores, né? Se isso tudo não tá interligado, não adianta só comer bem. Se o treino é fofinho, não vai crescer.
O famoso treino fofo.
Então, por isso que eu falo com o personal. Tá treinando fofo? Só pra eu saber. Às vezes eu coloco muita comida e a pessoa nem treina direito. Aí, ao invés de ter um efeito bom que a gente tá esperando, ela engorda.
Ou quer ir pra academia, quer se matar no treino, mas não consumiu o suficiente.
E come pouco, aí
energia.
Como que vai progredir carga?
Gente, é uma aula que é interessante ter um profissional ali pra indicar. Que é um assunto muito interessante.
É complexo.
Vamos tomar um café. A Vitória toma um café sem açúcar. E a gente volta em instantes aqui com o Café com Entrevista.
Você está ouvindo Café com Entrevista.
De segunda a sexta, às 12 horas, você fica por dentro dos principais fatos do dia em destaque em seu rádio. Tudo o que você precisa saber para ficar bem informado. Jornal das 12. Jornalismo com responsabilidade e credibilidade. Jornal das 12.
Moço, vem aí a festa junina do Santuário Frei Galvão, preparada com muito carinho pra você, senhor. De 11 a 13 de julho, na casa do primeiro santo brasileiro, a festança contará com muita música, comidas típicas e aquela energia boa de festa junina, senhor. Chame os amigos, a família e participe conosco, senhor. Mais informações no site santuariofreigalvão.com ou pelo telefone 2-3125-1444. Festa Julina é no Santuário Frei Galvão, de 11 a 13 de julho, na casa do primeiro santo brasileiro. Participe, senhor!
Conversa inteligente e descontraída. Café com entrevista. Café com entrevista.
De volta a Café com Entrevista, falando sobre nutrição esportiva. E não é só para atletas de alta performance, principalmente para eles, mas você que é aquele atleta de fim de semana, você que está entrando na academia, que tem a indicação de uma atividade esportiva, lembre-se que a alimentação é alinhada dos seus resultados esperados e da sua atividade. Então, esse é o nosso bate-papo hoje, nutrição esportiva, para que você tenha uma vida saudável de verdade, né? E não uma vida maquiada. E quem está conversando com a gente é a nutricionista esportiva Vitória Ribeirinha, que é triatleta e tem resultados dela, sabia? Sabia? É. Que ela é primeiro lugar várias provas pelo Brasil.
Eu gosto de profissional assim. Ela é exemplo. Entendeu, querido?
Conte das últimas competições, Vitória, que você passou. Onde foi?
A última competição foi final de semana agora. Eu corri o Campeonato Brasileiro de Ciclismo.
Foi onde?
Sexta-feira foi em Mariporã, que é de contrarrelógio, e domingo foi em São Caetano do Sul.
Uhum.
Aí sexta-feira sou a sétima do Brasil atualmente.
Olha isso. Viu?
E domingo eu cheguei junto com o pelotão. A gente chegou pro sprint assim, deu 22º. Foi muito bom. Minha primeira corrida assim no ciclismo brasileiro. Eu que vim do triatlo, né? Esse ano eu tô correndo poucos mais provas de ciclismo, mas também já fiz meio Ironman, que são as distâncias do triatlo. Nada 1900, pedala 90 e corre 21, numa sequência só.
Já cansei.
Nossa, eu acho
sem pausas. Sem pausas, mas é muito gostoso.
Você ganhou Grand Cup, né?
Em Ubatuba. Em Ubatuba.
Eu não consigo nem subir escada sem ficar ofegante, gente. Imagina.
Maravilhoso.
É tudo treino.
É, isso é.
E você então tá se dedicando mais ao ciclismo agora, então?
Esse ano eu tô mais no ciclismo. Fiz provas como Letap, Giro de Itália, que é uma etapa que tem.
Letap foi agora em Cunha, né?
Foi agora em Cunha. Fiquei em primeiro também lá na categoria.
Nossa, impressionante.
Fiz o Giro de Itália. Agora a gente vai pro Letap Campus também, que é em setembro. Uma prova alvo.
Que é legal também essa prova.
É super boa.
Bem legal. Muito bonito, inclusive, a organização do evento.
É lindo.
A gente tem uma pegada muito boa aqui em Guará de esportistas, né? Eu vejo, assim, as pessoas se dedicando bastante à corrida, ao ciclismo, tem um grupo de ciclismo muito bom aqui em Guará.
Uhum.
E de corrida também. E que bom que a gente tem essas ferramentas, por exemplo, a Movete, que dá essa estrutura, porque isso faz a diferença também, né? Às vezes a pessoa quer se dedicar e não tem essa estrutura próxima, a gente vai ter que ir para outra cidade para ter profissionais, e Guará tem isso à disposição. Acho que isso facilita também que a gente tenha mais pessoas nesse ambiente, né?
Com certeza, graças a Deus a gente tem ali a clínica, né, que oferece profissionais muito bons, né, que isso é super importante também, né, tratar com profissionais muito bons e que pregam aquilo que faz, né. A gente tem fisio, a gente tem nutri, a gente tem médico, uma equipe multidisciplinar, mas ainda pega assim, eu acho, falando Vitória atleta agora, precisa de mais investimento da cidade.
Ah, tá.
Sabe? É importante isso, porque tem atletas de base crescendo. Eu vejo crianças passando comigo, indo para outras cidades.
Que tem talento,
legal. Sabe? Então, assim, tem crianças muito boas aqui em Guaratinguetá que tá crescendo, só que precisa de um investimento, precisa de uma escolinha, sabe? Uma escolinha de triatlo, uma escolinha de corrida.
Boa.
Que as outras cidades Pinda, Taubaté, São José,
estão investindo.
Então precisa investir nas crianças,
alerta,
sabe?
Alerta importante.
Precisa investir nas crianças.
E a gente vai salvar muita gente se a gente investir no esporte, né?
Com certeza.
Não é só da questão que a gente sempre ressalta e vem aos olhos dos pais, essa questão de drogas, mas a gente está falando aqui de saúde. A gente está cuidando de uma pessoa que vai ter 40 anos, 45, 60. A saúde pública vai ser beneficiada,
com certeza,
né?
Todo mundo ganha.
Todo mundo. Quando a gente treina demais, voltando aqui ao nosso bate-papo, e tem fome depois, tá certo, tá errado, esse treino tá excessivo, o que que a fome significa nesse momento?
Então, a fome, ela vem como um sinal de alerta. Eu sempre falo pros pacientes assim, não é pra terminar o treino com fome.
Tá.
Se você terminou o treino com fome, você não estocou direito, tá, pré e intra-treino. Uma coisa é treinos em Z2, que a gente fala, que são zonas baixas ali, moderado, que você consegue conversar. Uhum. Às vezes gera mais fome, porque o corpo gasta mais gordura. E treinos mais intensos, treinos de tiro, que eleva a frequência cardíaca, aquele treino que você não consegue respirar muito no treino, que é bem intenso, não gera fome depois, porque o corpo fica em estado de alerta.
Tá.
Então, às vezes, a gente não consegue comer pós-treinos muito intensos. E isso é normal. Isso é normal. Depois de uma hora e meia, a fome vem.
Aí vem com tudo.
Aí
também
vem com tudo. Então, assim, a gente tem que ter a dietinha equilibrada pra não, nesse vem com tudo, não comer o que vier, que vier na telha, assim, né? Mas, assim, suplementar nesses momentos, principalmente quem treina certinho, aí é uma estratégia legal.
Então, não pode sentir fome. Isso é legal.
É.
Acho que eu já ouvi isso em relação à sede também. Se você tá com sede, algo tá errado, gente.
Tá desidratado já. Então, assim, é beber água sem estar com sede. Quando a gente vai beber água e já tá com sede, é porque o corpo já tá em estado de alerta.
Ah, legal.
Eu, então, a minha cara. É.
Tem alguém aqui que... Tem alguém que vai primeiro passar no psicólogo. Depois vai no nutricionista.
Eu falo tanto, mas a água não anda muito comigo, não.
Principalmente nesses diazinhos frios, assim, né? É mais difícil beber.
É difícil.
É mais difícil. Então, sempre eu falo assim, eu coloco metinha pra eles. Já acorda, já bebe água.
É.
Já bebe, tenta beber uns 300ml de água, daí você já acorda mais disposto, assim, nossa, já bebi 300ml de água, já tá bom. E ao longo do dia vai tomando, dando umas bicadinhas que resolve.
O que que são os planos alimentares estratégicos?
Assim, como a gente conversou dos esportes, cada atleta tem a sua demanda energética.
Certo.
Aqui eu falo de atleta, mas pode ser um atleta de elite, né, que faz ciclo olímpico, e pode ser um atleta amador.
Amador.
Que tá correndo, que tá começando a correr agora, que faz academia. Cada
Por exemplo, ontem a gente teve a corrida 9 de julho.
Isso.
A grande maioria, atletas amadores.
Com certeza.
Entusiastas da corrida de rua.
Com certeza.
É, muita gente precisa ficar atenta, então, a essa questão desse plano alimentar, né?
Com certeza, porque assim, gente, não é só correr, né? Tem que ter uma estratégia por trás. Então, às vezes a pessoa é muito... Tem um ou outro que se destaca, que come bem mal e treina muito bem. Mas às vezes a conta chega. Chega como? Como lesão, fadiga excessiva, não recupera no treino, um ano sem correr. Então, assim, influencia demais. Tudo isso é pra quê? Pra não lesionar, pra competir mais, pra ficar saudável. Porque o esporte em si, ele causa uma certa, né, fadiga excessiva.
Normal.
O que é o saudável? 3 vezes, 4 vezes na semana você fazer uma academia, você fazer um treino moderado a forte. Isso é um indivíduo saudável. Agora, a pessoa que treina todos os dias em alta intensidade, ela desgasta o corpo.
Claro.
Isso a gente tem que, né?
Claro.
Isso não é saúde também, mas
não,
assim, a gente tenta equilibrar os pratinhos, né? Comendo um pouquinho melhor, tentando recuperar. Ah. É nesse esquema.
Quantas provas, por exemplo, pedestre você acha que uma pessoa que consegue fazer a partir de agora, assim, ela resolveu agora em julho mudar, quero ser um corredor, não tô falando aqui de maratona, mas ele quer ir ali para provas pequenas. Você acha que em quanto tempo ele consegue estar legal para fazer uma prova de 5, talvez, que seja a porta de entrada, talvez seja 5 quilômetros, né? Ou tem menos, não sei. Mas aí ele consegue correr se alimentando bem, fazendo treinos legais, um bom acompanhamento. No ano, quantas provas ele consegue? Tô te perguntando porque eu já vi colegas tentarem correr várias provas no ano.
Acontece.
E no fim do ano, ele tá de muleta no Natal.
Infelizmente. Assim, vai depender muito do histórico da pessoa. Tá. Se ela realmente começou agora, eu nunca corri 5 quilômetros na vida.
Tá.
Então, assim, vai depender muito do treinador ali, se ele passa muito treino, se ele vê a base primeiro.
Legal.
Mas assim, às vezes uma provinha por mês, tá bom, gente.
Dá
pra fazer. A questão
legal.
É o seguinte, tem gente que chega pra mim na clínica, amigos, até conversando assim. Ah, eu vou fazer 5 km esse ano, esse semestre. Aí no próximo semestre eu faço 10, no próximo eu faço 21, no próximo eu faço uma maratona. Não é essa sequência.
Não vai,
entendeu?
Vai conseguir.
Então, assim, uma dica que eu dou, assim, como atleta também. Fique rápido primeiro.
Ah.
Então, assim, fique rápido nos 5, fique rápido nos 10. Ficou rápido? Aí sim, vou começar a correr 21.
Tá.
Então, assim, com treinamentos específicos. As pessoas hoje em dia veem muito na internet. Ah, porque tal isso influencer mesmo faz meio Ironman. Então, eu vou fazer também. E
mesmo
nunca correu 5 km na vida. Aí machuca.
Gente, tem gente que corre 10 horas, fica correndo. Gente, que desespero.
É um Forrest Gump.
É que correr traz uma sensação muito boa também, né?
Traz.
Você só tem que estar preparado mesmo. Mas e nessas corridas, nessas maratonas
mesmo
muito longas? É, como funciona a alimentação antes? E aí, ao longo do percurso, ela vai...
Dá pra se alimentar?
Dá super. As provas, geralmente, elas dão, né, nos postos de hidratação, assim.
Uhum.
Então, dependendo da prova, tem um paciente... Tem dois pacientes agora que vai fazer uma ultra, que é na Serra Fina, lá Mission.
Legal.
Vão correr... Um vai correr 55 e o outro vai correr 30.
Mas só a maratona?
É, trail.
Não vai fazer... Ah, é
trail ainda.
Esses caras são... Eles merecem nossos aplausos.
Sempre tem uns, né?
Eles merecem nossos aplausos.
Aí eu entro sempre, né, no regulamento da prova e vejo o que eles ofertam.
Olha, que preocupação boa.
Pra daí cada um... Porque eu preciso testar com eles antes. Então, eu preciso testar a ingestão de carboidrato, quanto de líquido cada um vai precisar tomar pra não ter cãibra, pra não fadigar, pra não ficar tonto, nauseado, que às vezes acontece.
Ah, claro, ainda mais subindo montanha, gente.
Ainda mais subindo montanha. Então, assim, a prova em si é a cereja do bolo. A gente testa tudo antes nos treinos. A gente não vai testar nada na prova.
Se ele chegar, independente do lugar que ele chegar, se ele chegar no final, a doutora fica feliz, né?
Opa, tô lá torcendo, né?
Deixa eu te contar uma curiosidade, eu não sei se você ficou sabendo,
gente,
do tal cowboy corredor. A gente falando aí do álcool. O Marcos Fernando, ele tava no banco da praça, lá no na praça de Cachoeira de Minas, no sul de Minas Gerais. Ele tinha vindo de uma festa, bebeu a noite inteira, tava de bota, de chapéu. Ele viu um pessoal correndo, igual ontem aqui na 9 de julho. Ele viu um pessoal correndo e levantou e saiu correndo atrás. Ele correu... Ele concluiu o percurso em 2 horas e 9 minutos. Ele correu durante 21 quilômetros... De ressaca, de chapéu
de
e de bota. E ainda concluiu
o
percurso. E foi, claro, né, recebido com entusiasmo pelas pessoas.
Mesmo quem comeu na festa.
Viralizou e agora ele está recebendo apoio de profissionais da área. Sim, porque de ressaca ele fez isso, gente.
Imagina.
E, inclusive, ele correu agora recentemente, chegou em quarto lugar. Eu não tenho aqui o...
É bom, então, esse cara.
É, no último domingo, dia 6, ele participou de uma corrida de 10 quilômetros em Borda da Mata, também no sul de Minas Gerais, e terminou a prova em 48 minutos e 16 segundos, conquistando o quarto lugar. Um homem que talvez não soubesse da sua capacidade esportiva.
Espetacular.
E aí, olha que legal, como que é legal essas oportunidades
pois
também,
é,
né? Então, gente, vai correr, quem sabe você não vira um barato.
Antes passa, né, doutor?
É, não vai de ressaca, não.
Meu Deus.
Vamos fazer o certo primeiro, né?
É.
O pessoal desce piquete lá correndo. Doutora Vitória Ribeirinha, da Clínica Movente, nutricionista esportiva, batendo esse papo conosco. Obrigado, viu?
Obrigada
pela vinda.
Vocês.
Parabéns pelo trabalho, a dedicação aos clientes, aos pacientes. Acho que isso é fundamental para que a gente consiga promover saúde, né? E não só olhar para a saúde como tratamento, depois só ter que tratar a doença, né? Então é promoção de saúde. Obrigado.
Obrigada.
Está lá na Movete que dias?
Tô lá segunda, quarta e sexta.
Segunda,
presencial.
Quarta e sexta. Tá bom.
Isso.
Agende a sua consulta lá para você poder dar início à mudança da sua vida. O Café com Entrevista fica por aqui, gente. Trabalhos técnicos do Antônio Sadal e da Érica Augusto.
Produção, Felipe Melo e Juliana Luz.
A coordenação do Evandro Luiz Fialho.
Direção-geral, Frei Augusto Luiz Gabriel.
Agora tem o Melhor da Manhã com o Evandro, depois o Daniel Ramos com Cidade em Movimento e toda a programação da rádio Frei Galvão. A gente te espera amanhã, a partir das 8h30, com o Café com Entrevista. Amanhã a gente vai falar de direito trabalhista e a escala 6x1. Você sabe o que é? Se é a favor, é contra? E a questão de saúde mental dos trabalhadores. Amanhã o nosso bate-papo é sobre isso. A gente te espera.
Este foi Café com Entrevista. Café com Entrevista. Seu encontro com especialistas e boas conversas. Um bate-papo que vai além da notícia. Frei Galvão FM.